Tem um currículo impressionante, já acompanha há algum tempo este tema dos judeus em Portugal e lançou há pouco tempo um livro com conteúdos inéditos. Ainda se surpreende com o que descobre.
Ah, claro! Todos os dias me surpreendo com as ligações extraordinárias que às vezes acontecem de coisas que eu não estou à espera, de situações completamente imprevisíveis em que eu estou a falar com pessoas que supostamente não têm nada a ver com o tema, mas de repente têm uma história de um tio, de um avô, de uma pessoa de família ou de alguém conhecido e da quantidade de informação que nos chega sempre. Felizmente, este é um assunto, felizmente para mim, enquanto investigador e para todos os investigadores que trabalham estas matérias que estão relativamente próximas no tempo, nós ainda conseguimos encontrar, apesar de tudo, embora hoje em dia já é cada vez mais difícil pelo tempo que passa. Mas conseguimos, apesar de tudo, encontrar ainda testemunhos dos próprios, e se não são dos próprios, muitas vezes são ou dos filhos, ou dos irmãos mais novos, ou de pessoas que lhes estavam próximas. E há sempre histórias incríveis. E há sempre histórias incríveis, no bom e no mau sentido. Há aquelas em que nós continuamos a olhar para isto e a pensar como é que pode haver tanta maldade. E outras, em que nós pensamos exatamente o contrário, como é que pessoas simples, pessoas sem nenhuma preocupação específica, nem porque querem mostrar que são melhores que os outros ou que quer que seja, se foram capazes de dar a mão, de ajudar, de empatizar com aqueles que precisavam. Isso é extraordinário.
Pode partilhar connosco uma dessas histórias?
Esse é o grande problema, é qual delas? Olha, uma das histórias que eu conto neste livro e que eu acho muito interessante é a de Jorge Rony. Jorge Rony era um homem ligado ao cinema, ele foi produtor de cinema e depois foi mais tarde produtor de Hollywood, de documentários e também de filmes. Ele era de origem russa, era o chamado russo branco. Vive ainda sobre a tutela da União Soviética, pá, até aos 20 anos, depois consegue, depois de uma série de peripécias, fugir para Berlim. Em Berlim gosta imenso, porque é uma cidade ainda sobre a República de Weimar, em que há imensa coisa a acontecer, mas quando há ascensão do nazismo, ele é dos primeiros a fugir, porque percebe que o que vem ali não é bom de certeza. Vai para Paris, em Paris continua a sua atividade. Ele está na altura da ocupação alemã, está a tratar exatamente de um filme antinazi e, portanto, tem, obviamente, a cabeça a prémio. E há um amigo que lhe telefona, ele está a almoçar e ele diz-lhe: foge imediatamente, o teu nome está no topo da lista. Ele pega na mulher e no filho e no cão, mete-se no carro e vem para aí fora. Vai andar as peripécias todas que nós sabemos, vai ter vistos em Bayonne, portanto, autorizadas forçosamente. Em Portugal, ele fica absolutamente deslumbrado com o país e resolve, sente-se aliviado, e então resolve ir pela estrada mais longa e parando onde lhe apetece, onde é sempre, as pessoas muitas vezes ficam, oferecem-lhe, dizem: ah, por amor de Deus, fica a nossa casa, nós não conseguimos ajudar outras pessoas porque raramente passam refugiados por aqui, dê-nos a honra de o ajudar.
Bem
Isto
acolhido.
vai-se dando até ele chegar em Lousa. Ele não só é acolhido, ajudado, como quando já lhe esgotou o dinheiro, tem a surpresa extraordinária de que toda a população da vila se junta com as suas poupanças para ele poder ter dinheiro para ir para os Estados Unidos e que lhe diz: quando puderes, pagas. Eu acho isto uma coisa absolutamente fantástica.
Este é o resultado de 2 décadas de investigação. Como é que decidiu, como é que selecionou o que incluir e o que deixar de fora?
Esse foi um grande problema, digo-lhe já, porque de fora ficaram cento e tal páginas que eu tinha feito e que já não couberam. Com a editora tínhamos decidido que o livro teria um número de páginas que tem. Ficará para outra altura. Foi difícil, embora eu optei de alguma forma por aquelas, embora algumas que são mais, que até já eram conhecidas e que eu até já tinha publicado, é verdade. mas eram tão emblemáticas em relação ao próprio conceito do livro, das coincidências e da forma como as coisas me chegam, que eu resolvi incluí-las. E depois fui usando as outras que, apesar de tudo, eu achei que tinham mais a ver com o livro. Há outras que ficaram de fora, há uma que vai ser publicada no Expresso relativamente dentro de pouco tempo.
Ainda há histórias por contar, testemunhos que não conseguiu obter a tempo ou
Ai,
que.
de certeza, você repare que há a quantidade de investigadores que estão há anos, até há mais anos do que eu, a trabalhar este assunto, e que nós temos alguns, quando se começar a olhar, vê que muitos ou alguns testemunhos cruzam-se, ou seja, nós apresentamos testemunhos semelhantes, mas a maior parte dos investigadores tem os seus próprios testemunhos, portanto, há milhares deles. Se nós tivermos a noção de que por Portugal terão passado, se calhar durante a guerra, aquilo que mais ou menos se percebe ao longo dos 5 anos da guerra terão passado à volta de 100 mil pessoas, veja que isto é só uma, não é uma gota d'água, é uma gotinha mesmo, uma coisa muito pequena.
Como é que era a vida destes exilados, refugiados e espiões, como descreve no livro, em Portugal?
Depende, olha, para já depende de várias coisas. Depende daqueles que chegaram antes da guerra e que tiveram a possibilidade de se instalar, obviamente tinham uma vida bastante melhor e estavam já inseridos até na própria sociedade portuguesa. Portanto, esses não, embora eu tenha conto algumas dessas histórias, mas chegaram muitos deles com capacidade económica e puderam fazer estabelecer os seus negócios. Os que vêm em trânsito e que chegam, sobretudo a partir de junho de 1940, sendo que a maioria entra com vistos autorizados por Sousa Mendes, a maior parte deles, eles são, à partida, tinham que ser gente com posses para poderem fugir. É verdade, nós sabemos isso, ou temos essa noção. A maior parte dessas pessoas eram economicamente mais favorecidas. No entanto, a viagem era tão complicada, havia tanto suborno para se poder fugir, ou para conseguir um carro, ou para conseguir gasolina, ou para conseguir o que quer que seja, que quando chegam aqui a Portugal, muitas vezes já vêm sem um tostão. Se alguns ainda têm, porque trouxeram ou diamantes ou selos, porque os selos também eram uma das coisas facilmente transportáveis e que podiam ser negociados, outros, de facto, têm que ser ajudados pelas organizações judaicas que estavam sediadas em Lisboa, o Joint, o ISAM e mais outros, os Quakers, a Cruz Vermelha, enfim, o American Rescue, uma série delas, e muitos deles vivem dependentes desses subsídios e desses apoios. E depois vão se instalando nos lugares de residência fixa, que tanto podiam ser outras cidades como Porto e Coimbra, como podiam ser estâncias balneares como a Figueira da Foz, ou estâncias termais como as Caldas da Rainha, enfim. Essas pessoas vão escolher, consoante as suas posses, se alugam quartos, se vão para uma pensão, se vão para um hotel ou se alugam uma casa. Isso aí depois dependia. Agora, a maior parte deles não terá vivido muito desafogadamente, e até lhe digo mais: se nós pensarmos que a Grande Duquesa do Luxemburgo, com a sua comitiva e com o seu governo no exílio, que passa por Portugal em trânsito, tinham dificuldades económicas e viram-se gregos para sobreviver, imagine os comuns dos mortais, não é? Não era assim muito fácil.
Apesar de Portugal estar na rota de fuga, nem todos conseguiram encontrar no nosso país um porto seguro. Salazar começou a dificultar a entrada e permanência dos judeus no país.
Eu gosto de fazer a referência a duas coisas. Por um lado, independentemente de eu não ter qualquer simpatia pelo regime do Estado Novo, eu acho que as coisas têm que ser ditas como elas são. O Portugal não foi caso único, antes pelo contrário. Todos os países, beligerantes ou não, e de democráticos ou não, todos dificultaram a entrada dos refugiados. Portanto, até aí não havia grande novidade. Inclusivamente, depois os grandes países, como os Estados Unidos, que eram aqueles para onde todos queriam ir, esses então ainda dificultaram ainda mais, davam prioridade aos intelectualmente especiais, davam prioridade àqueles que tinham muito dinheiro, davam prioridade a determinados casos e depois havia cotas por nacionalidade e muitos ficaram de fora. Portanto, a questão das regras de não querer refugiados é exatamente como agora. Se você reparar no drama dos refugiados, é sempre o mesmo, ninguém os quer. Porque, no fundo, depois ninguém sabe como é que vai lidar com o problema. Em relação, e também outra coisa, não era exatamente contra os judeus em si que as regras portuguesas eram, também eram, e há determinada documentação da polícia política que demonstra até o antissemitismo mesmo de alguns dos agentes que estão no fundo a escrever os ofícios. No entanto, aquilo que basicamente preocupava, entre outras coisas, era o facto desta gente ou destas pessoas, fossem elas judeus ou não, era serem virem de países cosmopolitas, ser gente intelectualmente desenvolvida, serem pessoas arejadas de ideias que podiam, de alguma forma, vir criar problemas ou vir dar
Ao
ideias
regime.
à sociedade portuguesa. Esse era mesmo o problema. E depois, a velha questão da ideia de que podiam vir fazer sombra aos empregos dos portugueses. E, portanto, também isso contava e pesava nessa situação. O que é pena, porque, diga-se passagem, que pela segunda vez Portugal perdeu uma oportunidade. A primeira foi durante a Inquisição, quando chutou do país com as cabeças mais brilhantes que cá tinha. E da segunda vez, podendo aproveitar a leva de pessoas que aqui passaram de qualidade e bem
Na Segunda
preparadas,
Guerra Mundial.
não as deixou ficar.
Atualmente são cada vez menos os judeus na Europa e em Portugal. Ouvem-se muitas reações negativas, por exemplo, à lei da naturalização dos sefarditas. Há uma cultura antissemita em Portugal?
Eu acho que não. Não é uma área que eu domino, digo-lhe já. Mas até pelos contactos que tenho com a própria comunidade, com certeza que há algumas pessoas onde se nota algum antissemitismo, mas não é uma coisa generalizada. Eu acho que não. Até porque a nossa comunidade judaica é uma comunidade relativamente pequena, está instalada desde o século XIX, está muitíssimo bem integrada na sociedade portuguesa. Não vejo porque é que seria, mas depois já sabe como é que é, quando se começa a levantar os populismos e a conversa de café com chavões, isso aí de repente vale tudo, não é? E as pessoas, pelos vistos, são pouco sensíveis a olhar para as coisas de uma forma inteligente e tentarem perceber o que é que está por trás dessas coisas. Ouvem aquilo que querem, mas não me parece, para dizer a verdade, que haja neste instante propriamente uma cultura antissemita.
A terminar, tem tido muitos contactos com judeus, e muitos que dessa altura, da altura da Segunda Guerra Mundial, que continuaram e se estabeleceram em Portugal. Podemos dizer que há um legado vivo, relevante no país desses anos?
Não sei se haverá propriamente um legado desse tempo, até porque a maior parte das pessoas passava em trânsito e muitas vezes estavam cá 15 dias, haviam outros que estavam semanas ou meses ou até mesmo anos. Agora, se você me perguntar se há um legado da cultura sefardita ou da cultura judaica em Portugal, isso há com certeza absoluta. E nós não podemos ignorar que nós, enquanto portugueses, somos uma mistura da civilização muçulmana, somos uma mistura da cultura judaica, somos uma mistura de tudo. E ainda bem que sim, porque é das misturas daquilo que entra e dos vários pontos de vista que se consegue ter uma visão mais abrangente e mais tolerante da vida. Eu acho que nós não podemos ignorar, de facto, até por uma questão simples, a quantidade de judeus importantes que fizeram parte da cultura portuguesa ao longo dos séculos, tiveram com certeza papéis importantíssimos na ciência, nas letras, etc. Em relação aos que passam da Segunda Guerra, acho é uma coisa mais transitória, mais curta. Em relação aos que cá ficaram, também não foram assim tantos como isso, e portanto, com certeza que sim, que foram contribuindo na sua estada, foram contribuindo com certeza com a sua maneira de estar, mas daí achar que há um legado específico, não sei. Agora, que todos fazem falta e que todos fazem parte, aí eu não tenho a mínima dúvida.